Precisamos de hermenêutica. Nós vamos encontrar, às vezes, algumas afirmações gratuitas, tipo assim: ah, não preciso de hermenêutica, eu preciso ler a Bíblia e obedecer. Aliás, existe até um grupo, não quero citar nomes, mas que eles são muito enfáticos nisso. Eles têm uma frase que diz assim: a Bíblia não foi feita para ser estudada e nem interpretada, foi feita para ser obedecida. Num primeiro momento, está certo, a Bíblia foi escrita para ser obedecida. Mas aí vem a pergunta: como eu posso obedecer se eu não entendê-la? Como eu posso aplicá-la se eu não estudá-la? Como eu posso ser influenciado pela Bíblia se eu não procuro extrair da Bíblia tudo aquilo que ela me oferece? É muito interessante João 5,39, porque Jesus diz assim: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Veja que Jesus usa ali o termo examinais. Isso é o que nós gostamos mesmo de dizer. Não é apenas ler, é examinar. É examinar as Escrituras, é um exame. Nós estamos lidando com a palavra de Deus. Nós estamos lidando com a revelação que Deus fez em vários aspectos. Essa revelação, ela é essencial para nós. A compreensão dela é essencial para nós, é vital. Nós vamos analisar no próximo capítulo, nós vamos analisar detalhadamente essa necessidade. Mas já estou aqui enfatizando isso, que há sim vários e diversos motivos pelos quais nós precisamos de ferramentas que vão nos capacitar a entender as Escrituras. Mas eu só queria compartilhar algumas coisas com você para nós pensarmos nessa aproximação que nós vamos ter da Bíblia e que nós possamos fazer uma aproximação de exame das Escrituras, conscientes. Então, primeiro, nós temos que nos aproximar das Escrituras sabendo que, embora há nela uma revelação teológica, aspectos teológicos das Escrituras que dizem respeito à natureza de Deus, que dizem respeito à natureza do homem, que diz respeito à natureza do mundo que nos cerca, e é isso que nós estamos aprendendo aqui. Existe um valor na Escritura que é o valor da minha vida pessoal. A Bíblia é um livro completo. Como nós vemos lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, ela é para corrigir, ela é para instruir, ela é para guiar, para argumentar contra os nossos pensamentos. Para quê? Para que nós possamos ser perfeitos e perfeitamente instruídos em toda boa obra. Então a Bíblia, ela é um livro não só com conteúdo que descreve a natureza das coisas, mas também que descreve comportamento humano. Então há coisas na Bíblia, nós podemos nos aproximar das Escrituras e pensar que nós vamos usá-las para atacar os erros dos outros apenas. Não, nós vamos usar as Escrituras para corrigir a nossa vida, para instruir a nossa vida, para orientar a nossa vida. A Bíblia tem instrução sobre tudo, como eu devo proceder diante de Deus, a minha vida devocional, a minha vida de consagração a Deus, como eu vou me relacionar com a minha família, esposa, filhos, pais, irmãos, como eu vou me relacionar com outras pessoas, que tipo de cidadão é você, que tipo de trabalhador é você, que tipo de pessoa é você. Então são aspectos que, de certo modo, envolve a teologia, mas que não está envolvido na natureza dos seres espirituais, natureza da criação, mas está envolvido no nosso comportamento, nos nossos princípios morais, nossos valores espirituais. Então eu preciso me aproximar da Bíblia sabendo que ela fala sobre isso também. Eu tenho que me aproximar da Bíblia e eu tenho que pensar, e isso aqui é uma palavra particular, para aqueles que pregam, para aqueles que ensinam. A Bíblia não foi escrita como um livro de sermões. Essa é uma tentação que nós, pregadores, uma tentação que nós, professores, nós temos. Eu vou à Bíblia para ensinar os outros. Não, eu vou na Bíblia para aprender. E uma vez tendo aprendido, eu posso ensinar aos outros. Quando os pregadores eles falam assim: não, essa mensagem é primeiro para mim, você pode ter certeza que foi alguém que teve essa experiência, que teve alguém que lendo as escrituras, aquilo tocou nele, aquilo veio para a vida dele. E ele está compartilhando com seus ouvintes, está compartilhando com seu público essa experiência dele, essa experiência de que Deus instruiu a vida dele ali. E muitas vezes Deus vai instruir coisas, vai nos instruir com a sua palavra, e não são coisas que nós temos a obrigação de imediato, naquele momento, expor aos outros. É algo que às vezes nós precisamos meditar naquilo, amadurecer, para em algum momento compartilhar aquilo com outros. Ou seja, nem tudo que Deus vai me ensinar nas Escrituras, eu vou, num primeiro momento, ir para o púlpito ou para qualquer grupo pregar. Não, é para a minha vida, para a minha maneira de ser. Aliás, eu diria que a maior parte daquilo que as escrituras vão nos ensinar, aquilo que as escrituras vão nos transmitir, é para orientar a nossa vida. É bem provável, até dentro disso, que às vezes outras pessoas elas acabam tendo mais proveito em ler as escrituras do que nós próprios. Porque nós mesmos nós lemos as escrituras e queremos já aplicar, queremos já passar para outros, sendo que nós mesmos ainda não fizemos daquilo uma realidade na nossa vida. Então nós precisamos pensar que nós não estamos fazendo uma hermenêutica, uma exegese do texto, porque eu preciso pregar isso no domingo ou no meu grupo no dia de semana ou qualquer isso. Eu preciso entender o texto porque eu preciso entender aonde que a minha vida não está de acordo com esse texto, aonde eu estou em desacordo com aquilo que Deus tem revelado, o que eu tenho que fazer. Então eu preciso entender o texto porque eu preciso entender a vontade de Deus para a minha vida. A Bíblia é a revelação do próprio Deus, da pessoa de Deus, e é a revelação da vontade dele para a minha vida. Então eu tenho essa necessidade de entender qual a vontade de Deus para a minha vida. Então antes de eu passar, eu preciso entender isso. Mas eu queria também, num aspecto prático, chamar sua atenção, antes de nós começarmos a caminhar na hermenêutica, três coisas. Muitos de nós somos deficientes em leitura. Não precisava ser a Bíblia, podia ser outro livro qualquer, mas às vezes nós lemos, quem tem pouco hábito de ler, ele vai ler e não vai entender. Seja a Bíblia, seja qualquer outro livro, seja até uma notícia de jornal. Então, o pouco hábito de ler, ele já cria em si uma dificuldade no entendimento das Escrituras. Então, primeiro, nós temos que saber que nós estamos lendo um livro, mesmo que seja um livro inspirado, mas ele é um livro. Então nós temos que ter o hábito de ler. Quando nós vamos ler a Bíblia, nós estamos lendo um livro com outro contexto diferente do nosso, um contexto geográfico, cultural, social, diferente do nosso. Então, realmente muita coisa lá nós vamos estranhar. Nós até percebemos essa diferença quando a gente lê o Antigo e lê o Novo Testamento. Parece que o Novo Testamento, por estar mais próximo de nós, ele tem algumas coisas que o tornam mais simples. Quando nós lemos o Antigo, ele tem algumas coisas que se tornam mais complexas. As palavras são em português, mas o contexto, ele às vezes é diferente e isso cria sua dificuldade. Então nós temos que ter a consciência de que ler precisa ser um hábito nosso para termos essa facilidade e que estamos lidando com um livro clássico que tem as suas dificuldades. Muitas vezes, um mero dicionário vai resolver. Por que um mero dicionário vai resolver? Porque um dicionário, ele vai esclarecer o sentido de muitas palavras que usualmente nós não sabemos. Nosso vocabulário, na maioria das vezes, é restrito. E quando pensamos que a Bíblia é um livro, a maioria das traduções trata-se de um livro, como eu digo, erudito, com palavras difíceis, nós precisamos, sim, de um dicionário. Vai nos ajudar a compreender muita coisa. Um dicionário vai resolver um caminhão de dificuldade de compreensão. E um outro ponto prático também é a questão das traduções. Por quê? Porque nós temos traduções que são traduções que procuram, as chamadas traduções eruditas, que são as mais que mais usamos, seria uma Revista Atualizada, a Revista e Corrigida, a Corrigida e Fiel, que são traduções que procuram estar o mais próximo possível do original. Nós temos traduções livres, como é o caso da Bíblia Viva, da Bíblia na Linguagem de Hoje, e nós temos intermediários, que seria uma NVI, uma Nova Versão Internacional. Sempre eu aconselho a leitura da Bíblia numa versão mais tradicional, como é o caso da Corrigida, da Atualizada, da Fiel, mas você pode comparar com outras traduções, você pode dar uma olhada na NVI e, em último caso, até uma paráfrase, como é o caso da Bíblia na Linguagem de Hoje, da Bíblia Viva, que já traz uma explicação. Mas ter várias traduções é bom, sim, porque você tem a oportunidade de ver coisas diferentes, né? Você tem a oportunidade de ver onde um tradutor usou uma palavra, onde usou outra, e o texto vai ficando mais claro. Lembrando que a ideia central está ali, mas que uma palavra melhor aplicada, uma organização do texto, uma sintaxe melhor disposta, ela já vai dar um entendimento maior do texto. Então, essas são ferramentas que ajudam a você, vão ajudar você nessa tarefa de extrair o conteúdo das escrituras. Lembrando, só aqui para encerrar, que a hermenêutica e a exegese, elas vão fazer toda a diferença quando você já adquiriu o hábito de ler as escrituras. Então, leia, 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 leia. A Bíblia fala é dia e noite mesmo. Leia e medite dia e noite. De manhã, à tarde, à noite, nunca vai ser demais, mas pegue esse costume assim de ler a Bíblia muito. Pegue uma. Eu tenho até um costume de andar com aqueles Novo Testamento pequenininho dos Gideões. Eu estou sempre olhando, dando uma olhada, porque nós precisamos comer a palavra, ter a palavra. Quando a gente cria essa intimidade, essa proximidade com as Escrituras, então fica mais fácil entender qualquer ferramenta que você coloque na nossa mão, nesse caso, a nossa hermenêutica e a nossa exegese. Então, que Deus abençoe você. E vamos adiante nessa nossa tarefa de interpretar a palavra de Deus.